Pessoal, bom dia pessoal, pessoal do Instagram e pessoal do YouTube, Facebook, vocês estão bem? Como é que vocês estão? Segunda-feira e eu vou contar um pouco da minha história, talvez uma forma um pouco diferente de contar essa história em relação às formas com as quais eu costumo trabalhar. Eu sempre falo para vocês dos concursos que eu fiz, dos 10 concursos que eu prestei e fui reprovado, claro. E a ideia aqui, na verdade, não é falar sobre isso, mas falar sobre um ano que para mim foi muito especial. Um ano onde a chave de verdade virou na minha vida. Então, primeiro sejam muito bem-vindos. Quem não estiver inscrito ainda no nosso canal no YouTube ou no Instagram, já deixa o like, já segue, já acompanha, porque além de nós falarmos de concurso na área da psicologia, nós falamos de vida real aqui. Bom dia Lígia, bom dia Natália, Isabela, bom dia Lu. Compartilhem essa nossa live para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Eu tenho certeza que muita coisa que eu vou contar aqui vai servir para vocês se identificarem. Vocês provavelmente vão perceber momentos da sua vida onde vocês vão relembrar da minha vida lá em 2007. E eu só percebi que esse ano 2007 foi um ano revelador, digamos assim, um ano que mudou um pouco da maneira como eu pensava recentemente, na verdade, há mais ou menos uma semana, quando eu tive a oportunidade de encontrar um vídeo antigo que eu vou compartilhar depois nos stories do Instagram. No IGTV, perdão, um vídeo antigo onde eu dei uma entrevista. E aí, ao lado da minha esposa fez alguns comentários interessantes. Ela disse: "Você estava bem seguro naquela época, bem novinho, bem mais novo do que agora, claro, com cabelo um pouco grande, com aquela roupa um pouco maior do que o defunto, né? A roupa sobrando, digamos assim, no corpo." E eu estava dando uma entrevista, falando lá em Natal, na época, numa rede local, bastante inseguro. Estava em 2007, gente, 2007. Tinha saído lá da faculdade de psicologia com todos aqueles romantismos, achando que a competência, eu achava que eu era competente, a competência faria com que meus caminhos se abrissem, que o dinheiro chegaria, mas principalmente eu acreditei que eu poderia pagar as minhas contas. E o ano 2007, eu estava quebrado. Na verdade, desde que eu terminei a faculdade, eu não consegui sair desse patamar. Então dificilmente sobrava um dinheiro, uma coisinha mais aqui, outra ali, era bastante complicado. Tinha uma autoestima extremamente baixa, então quando eu compartilhar o vídeo, eu vou compartilhar esse vídeo comentado, vocês vão perceber. 2007, uma autoestima bastante baixa, dificuldades em comunicação, terríveis, terríveis. Então eu tentava me encaixar dentro daquele padrãozinho do psicólogo que era comportado, que sabia conversar, que era moderadamente legal, aquele psicólogo que não era tão autêntico. E principalmente isso, claro, afetava a minha vida pessoal. Eu estava noivo durante alguns, fui noivo, quem não sabe, durante alguns anos, extremamente infeliz dentro do relacionamento, e a pessoa na época que estava do meu lado provavelmente também estava tão infeliz quanto. E era um ano que amorosamente estava ruim, familiarmente não estava legal, financeiramente não estava bom. Eu estava percebendo que eu estava perdendo a minha identidade profissional. Tava tudo absolutamente complicado. Ano 2007. Eu digo isso porque, claro, nessa semana eu encontrei um vídeo de uma entrevista que eu dei e eu não me reconheci. Eu não me reconheci. O que é uma coisa boa depois de tantos anos. A gente consegue chegar num canto melhor e consegue olhar para trás e, vixe Maria, eu me comportava dessa maneira. Ainda bem que as coisas evoluem um pouco. E eu precisei recuperar essa informação também. Tá aqui, ó. Minha carteira de trabalho lá de 2007, quando eu fui demitido sem justa causa. 2007. Na verdade, foi na virada, né? Em 2007 eu ainda estava dando aula, e aí no iniciozinho de 2008 eu fui demitido sem justa causa. O pessoal do Instagram, opa, minha carteira vai aparecer aí. O pessoal do YouTube também vai conseguir ver isso. E assim, foi um divisor de águas, foi. Por quê? Vamos lá, e talvez isso sirva para vocês nesse momento de vida que vocês estão agora. Tudo parecia absolutamente perdido. Mas eu acredito que eu fiz uma coisa que mudou minha vida, revolucionou a minha vida, que foi passar no concurso, porque passar no concurso resolveu todos os meus problemas, correto? Errado. Gente, o concurso não torna ninguém melhor, tá certo? Não melhora a vida amorosa de ninguém, não dá essa autoestima toda que vocês imaginam. Ele vai dar uma certa estabilidade, ainda assim uma estabilidade relativa. Se você fizer besteira, você sai do serviço público. Ele não salva vidas. O concurso público não salva vidas. O que te dá é, a partir dali, uma identidade profissional. No ano 2007 foi o ano que eu conheci a minha esposa. E aí nós começamos a namorar em 2009. Estamos casados até hoje. Foi uma mudança gigantesca. No ano de 2007 foi quando, barra 2008, né? Quando eu fui demitido sem justa causa. E a partir daí, quando eu saí de lá, eu botei na minha cabeça: eu sou melhor do que isso que está acontecendo. Eu não vou aceitar o que está acontecendo. Eu não só sou melhor, ou talvez eu não seja melhor, mas eu vou mostrar que eu sou, como eu vou trabalhar, vou conseguir pagar as minhas contas e vou conseguir chegar num ponto onde absolutamente ninguém mais nessa vida vai me humilhar por conta disso. E foi o que aconteceu. Então, assim que eu saí, passei uma semana na fossa, assim, muito mal, muito mal. Meu sonho era ser professor, eu estava me dedicando àquela faculdade particular, a minha história não estava virando, não estava acontecendo, e de uma hora para outra, enfim, puxaram o tapete. Semana seguinte, depois de passar por uma bad terrível, estava trabalhando de segunda a segunda. Foi em 2008 que eu comprei a minha casa. Então, aquele sonho de jogador de futebol não era uma casa muito grande, claro, era bem pequenininha, com teto PVC, mas foi em 2008 que eu juntei dinheiro com a minha mãe e a gente comprou uma casa para ela. Hoje a casa é dela. Por isso que eu disse, era aquele sonho de jogador de futebol. Casa própria, gente. Vocês têm noção do que é isso? Então, eu trabalhava de segunda a segunda, desesperadamente, para mostrar, cara, eu tenho valor. Sabe aquela história da TCC? Lá dentro de você, você tem aquela crença: eu não sou competente. Pois é, eu percebi que eu tinha essa crença. Eu percebi que isso, na verdade, era muito forte. Então, isso evitava com que eu assumisse riscos adequados. Eu já tinha falhado bastante, em função até da minha história de vida, já tinha falhado bastante, já tinha tentado me reerguer várias vezes. E quanto mais eu me reerguia, mais eu caía em outras situações. Mas eu percebia que eu nunca mais caía para o mesmo patamar. Nunca mais eu caía para aquele mesmo nível de evolução que eu estava antes. Era sempre para um nível melhor. Então a minha vida ela nunca foi assim, ó, uma curva ascendente. Ela sempre foi cheia de altos e baixos, mas crescendo. E aí, uma das coisas que eu consigo ver que eu fiz, de forma talvez não intencional, de forma automática, eu não vou usar a expressão aqui inconsciente, não curto muito essa expressão, foi começar a me amar mais. E parece clichê, parece uma besteira isso. Mas eu percebi que quando eu não aceitei mais que algumas coisas acontecessem comigo, eu comecei a me proteger mais. E principalmente eu comecei a me arriscar mais em situações que eu sabia que eu poderia ter, talvez, quem sabe lá longe, uma chance. É como se você tivesse uma série de plantas na sua casa, uma série de roseiras. A rosa mais bonita vai ser aquela que você ama mais, aquela que você conversa, que você dedica atenção, não é aquela que você entope mais de agrotóxico, sei lá, agrodefensivo, ou de NPK, não necessariamente, mas nossos avós sabiam disso. Aquela planta que você conversa mais, que você dedica mais atenção, é aquele seu sonho. E isso cresce. Então eu estava numa determinada situação, de 2017 para 2007 para 2008, onde absolutamente tudo na minha vida não estava dando certo. Eu vivia tenso o tempo todo. Então qualquer coisa que você conversasse comigo, você ia notar que eu estava tenso. Não só pelo cabelo grande, vocês vão perceber pela entrevista, mas também pela forma de me comunicar, ou de sonhos. Eu acreditava que apenas daquela forma eu conseguiria ser realizado. Tive um paciente fantástico, e sabe quando você é psicólogo clínico e você conversa com as pessoas fora do consultório, na sala de espera, por exemplo, e aí essas pessoas te dão algumas dicas de vida? Esse paciente falou: Alisson, você está me ajudando a passar no concurso. Eu estou vendo que roubaram a sua moto. Você comprou uma moto depois e você se acidentou, quebrou o braço. Eu disse que foi um ano bom, não falei? Foi um ano bem complicado. Por que que você, já que você está me ajudando a estudar para concurso e já ajudou algumas pessoas, por que que você não estuda para concurso público? E assim, querendo ou não, pelo menos você vai ter lá seus R$ 2.000, R$ 3.000 e, sei lá, a coisa vai acontecer para você, você vai conseguir pagar pelo menos um pouco das suas contas e continua com a clínica só como hobby. E aí, claro, bateu aquele Alisson antigo dizendo o seguinte: não, não posso fazer isso, vou trair o movimento. Que movimento, Alisson? Não tinha movimento nenhum, não tinha nada disso. Você combinou com você uma coisa, não tem problema nenhum em voltar atrás, descombinar e procurar alguma coisa que signifique mais amor próprio. Não tem problema nenhum na minha história, naquela minha situação. E aí eu pensei bastante nisso com carinho. Caramba, poxa, já tinha passado auditor fiscal, paciente nosso, paciente meu, perdão. Na clínica, que eu tive que colocá-lo na linha durante um tempo para ele se manter ali estudando. Uma pessoa que tinha passado na AGU, uma fantástica pessoa, ele que tinha passado para um concurso depois de economista. E aí eu pensei: poxa, eu primeiro preciso fazer isso não só para pagar as minhas contas, para ter essa estabilidade, como também para ser um bom servidor público. Eu achava, eu tinha já esse ideal, faltava gente boa no serviço público. mas principalmente para ser honesto com os pacientes que eu estava trabalhando. Como é que eu poderia ajudar uma clientela se eu não tinha essa experiência de estudar? Estudar para um concurso de alto nível, por exemplo, se eu não tinha essa experiência, eu não sabia como era. Então tudo que eu sabia era em teoria. Eu comecei a tomar gosto. E aí, esse restante da história vocês conhecem um pouco, né? Comecei a fazer alguns concursos. Nos primeiros concursos eu aprendi que eu precisava estudar, então eu tinha crises emocionais terríveis. Lembra? Não foi de uma hora para outra, a natureza não deu saltos. Então tinha crises emocionais, às vezes eu ficava na frente do material para estudar e a matéria não acontecia. Não acontecia. Eu criava qualquer racionalização, qualquer desculpa na minha cabeça para não estudar, gente. Eu fazia isso e a matéria não entrava. Eu ia para os lugares, para a biblioteca, por exemplo, e eu não estudava. Depois, lá pelo terceiro ou quarto concurso, eu continuei sendo reprovado. Eu fazia a prova mesmo que por diversão, ainda tinha aquela crença. Talvez eu passe, eu fiquei sabendo de fulano de tal que passou sem estudar. Nunca aconteceu comigo, me matei estudando para passar e deu certo. Depois, lá pelo quinto, sexto concurso, já estava um pouco mais calejado da situação. Eu começava a estudar direitinho e tal. Eu quebrava muito ainda, então a cada 5 dias na semana de estudo eu quebrava dois ou às vezes até três. E aí eu percebi que caramba, não tá dando certo. Não tá dando certo. Cada vez mais eu tenho sido reprovado. E às vezes eu fazia um concurso que eu tinha uma nota pior do que o anterior. Então eu percebia que ou eu reformulava alguma coisa dentro de mim, ou me tornava um concurseiro mais maduro, digamos assim, para a vida real, ou a coisa não iria acontecer. Foi nessa época que terminou, graças a Deus, o noivado. Não estava bom para absolutamente ninguém. Às vezes a gente está dentro de uma situação assim onde nenhum dos dois quer. E o problema não está em um lado ou no outro. Talvez esteja na própria comunicação e na própria relação. Vocês talvez já tenham passado por uma situação assim. Terminei esse relacionamento, saí dessa universidade, né? Na verdade, eu fui saído. Trabalhei, aumentei o valor da minha consulta, porque eu percebi que eu tinha já um serviço muito bom, um serviço bastante qualificado, mas eu não precisava mais desesperadamente trabalhar de segunda a segunda. Eu precisava de um tempo para ter um investimento futuro. Então eu tinha lá na minha agenda sempre alguma coisa, tipo 1 ou 2 horas por dia, para um investimento futuro, investimento futuro. E naquela época, o investimento futuro para mim era o concurso público. E eu comecei a apostar cada vez mais. E aí, vocês que assistem ao nosso curso Saga percebem isso. Eu comecei a comprar mais material, fazer mais curso. Então eu gamifiquei aquilo. A forma que eu encontrei para estudar melhor para concurso na minha época foi gamificar. Então, se eu conseguisse acertar tantas questões, eu iria comprar, sei lá, um charge. Ou se eu conseguisse fazer tal coisa, eu iria, sei lá, eu me dava um presente. Não tinha dinheiro na época, então o charge para mim já era um bom dinheiro, digamos assim. Apesar da alergia a chocolate, ainda precisava de algum tipo de marcador. E eu comecei a ver algum progresso. E quando eu digo para vocês progresso, não falo de sair dos 80% para os 85%. Eu falo de sair dos 30% para os 40% de acertos em provas de português, que para mim sempre foi uma dificuldade terrível, mas que eu começava a pegar o jeito. Então eu não desistia. Eu comecei a me juntar com pessoas que passavam por situações parecidas. E aí isso acontece nas bibliotecas. Claro, comecei a me juntar com aquelas pessoas que tinham a mentalidade igual. Se você está se alinhando com pessoas com mentalidades diferentes, seus esforços vão ficar fragmentados. É normal que isso aconteça. E eu não espero que vocês façam isso. Na época não tinha professor, mentor, não tinha nada disso. Não tinha ninguém concursado na minha família. Não tinha nenhum exemplo. Meus colegas diziam: poxa, para que você vai fazer um concurso maior? Você não passou nem no concurso de R$ 2.000, vai fazer um concurso de 10 mil? Você tá louco, não é nem na área da psicologia, por que que você vai fazer isso? E eu dizia de forma categórica: pode ser que eu passe. Eu vou assumir o risco de passar. É por isso que eu falo para vocês o tempo todo: assuma um risco de passar. Assuma um risco de passar. Claro, todos eles acertaram nos 10 primeiros concursos. Todos, 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 todos. Eu tinha todos os motivos do mundo para ter desistido da vida amorosa, da vida familiar, da vida financeira, da vida de servidor público, de tudo. E da psicologia. Eu poderia ter desistido da psicologia já de início. Porque foi complicado. Nem dinheiro para ar-condicionado eu tinha, gente. Nem dinheiro para ar-condicionado. Mas foi gradual. Então, eu me formei em 2004. Em 2004, eu planejei para mim: não, quando eu chegar lá em 2005, eu vou estar ganhando 10 mil reais, né? Vou estar com a clínica cheia, vou estar. Isso demorou 6 anos para acontecer. O que eu planejei para um ano demorou 6 anos para acontecer. Me arrependo? Jamais. É preciso ter essa meta, esse objetivo, é preciso visualizar isso, mas principalmente é preciso caminhar. Então, durante muito tempo eu me sabotei. Não me amava, não cuidava de mim, eu tinha um sonho, então eu puxava meu próprio tapete, eu não estudava do jeito que deveria, eu comprava material errado. Ah, caramba, essa apostila daqui da banca do Tio Patinhas, lá na Avenida Rio Branco, de um concurso que já passou, tá na promoção, eu preciso ter esse material, quanto mais material tiver, melhor. Bora lá, R$ 30, era 100, baixou para 30, comprava e começava a estudar, mas não engatava, digamos assim, esse estudo, porque não é esse o caminho, vocês sabem disso. De repente, lá mais ou menos por 2009, eu fiz o concurso da Receita Federal. Foi magnífico. Por quê? Porque eu estava estudando para um desafio, eu não tinha vencido nenhum dos desafios anteriores. Nenhum. Eu estava estudando para um desafio em um nível máximo, onde os psicólogos não adentravam. Hoje em dia tem psicólogo auditor fiscal, eu tenho uma colega minha de faculdade que é auditora fiscal, fantástico. Mas lá em 2009 estava estudando e aí eu pensei, poxa, a turma de elite da biblioteca está estudando para Receita Federal. Eu acho que eu posso assumir esse risco também. Então cada vez que eu perdia, a partir de 2007, vejam bem, isso é minha história, vocês podem fazer isso ou não, mas façam de forma dosada. Cada vez que eu perdia em alguma coisa, eu procurava um jogo onde eu pudesse apostar um pouco mais, e cada vez mais, e cada vez mais. Por quê? Porque cada vez que eu apostava um pouco mais, eu conseguia perceber que eu mesmo começava a gostar mais da batalha. Eu mesmo começava a gostar mais do trajeto, e eu me engajava mais. Então, fiz esse concurso de auditor, eu terminei o concurso, terminei a prova, e aí fui para casa da minha atual esposa, né? Aliás, atual esposa não, porque eu não tive nenhuma esposa antes, que fique bem claro. Mas para minha esposa, a casa da minha esposa, na época nós não estávamos casados, e ela perguntou, e aí, como é que foi a prova? E eu disse, eu acho que eu fui reprovado. E eu falei isso com um sorriso de verdade, ela pode confirmar isso. Eu falei com um sorriso e disse o seguinte, eu acho que fui reprovado, mas eu acho que eu cheguei mais perto. E aí aquela coisa meio que ficou estranha na cabeça dela, ela não tinha esse ritmo de concurso que tem agora, nós não tínhamos, na verdade. E eu fui para casa com isso, cara, por que eu disse isso? Eu acho que eu fui reprovado, mas eu tô feliz. Sabe quando você termina uma prova e você sabe que você não foi bem, mas você sabe os motivos de não ter ido bem? Isso é aprendizado, isso é estar dentro do jogo. Então eu tava feliz porque ainda estava dentro do jogo. Gente, eu não estou desdenhando da prova. A prova não foi fácil, foi bem difícil. Então caiu matérias que eu achei que eram matérias absurdas para a nossa área. Mas eu não estava mais na minha zona de conforto. Eu não poderia falar em nossa área, a área da psicologia. Não poderia falar isso. Caíram matérias como português. Não, brincadeira. Direito penal, direito civil. Caiu direito tributário, que eu gostava bastante na época. E aí, a partir daí, eu percebi, caramba, se tem no meu edital, eu amo de paixão. Se a matéria está no meu edital, eu tenho que amar de paixão. É assim, é aquela matéria que durante algum tempo vai se fazer parte da sua família, que você vai ver todo dia, que você vai conversar com ela, você vai tentar entender os problemas dessa matéria e você vai tentar traduzir o raciocínio da área do direito, que é diferente do nosso raciocínio, para a área da psicologia, não, para a área do concurseiro psicólogo. É diferente. Você vai tentar traduzir a forma de raciocínio de matemática, raciocínio lógico, estatística, matemática financeira, para a área do concurseiro ou da concurseira que é psicóloga. Isso é bem complicado, porque isso demanda um pouco mais de tempo do que para as outras pessoas. Vocês percebem isso? A faculdade ela nos estraga. Eu já fiz uma live sobre isso, falando desse assunto. E eu fui reprovado em inglês. Soberba minha, eu achei que eu soubesse inglês. Não sabia, pelo menos para concurso. Então eu tive essa dificuldade. Nas outras eu passei. Eu fiquei muito feliz, absurdamente feliz. No dia seguinte da prova, eu não sabia ainda que tinha sido reprovado, demorou acho que um ou dois dias para sair o resultado, o gabarito. Eu já estava na biblioteca. Por quê? Vocês podem imaginar, poxa, Alisson é uma pessoa muito inteligente, muito determinada. Eu sou determinado, de verdade, bastante. Então eu tenho que ter muito cuidado com as coisas que eu escolho. São poucos os sonhos que eu tenho na vida, porque eu invisto tudo, eu sou all in, não adianta. No dia seguinte eu estava na biblioteca, por quê? Porque eu não conseguia na época estudar bem sem o edital. Então hoje eu falo para vocês, estudem sem edital, Na época, gente, a coisa era complicada porque eu não tinha essa noção. Não tinha ninguém conversando comigo pelo YouTube ou pelo Instagram dizendo: olha, depois desse concurso, siga essa carreira, faça isso, faça aquilo. Hoje em dia a coisa é mais complicada, mas eu tô falando de uma época pré-pandemia, o mundo era preto e branco. O campo dos concursos não tinha tanta estrelinha aí brilhando e tal. E claro, hoje em dia acho que a dificuldade maior é conseguir selecionar dentro de tantas informações. Então a gente fica perdido. Voltando lá, eu no dia seguinte já estava estudando. Então eu comecei a estudar e aí eu tive essa dificuldade. Caramba, eu vou estudar. Vou continuar com a matéria que eu estava estudando para a Receita Federal. Vai abrir um outro concurso? Vai. Na semana, então, na sexta-feira, era segunda, eu estudando. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Sem edital, sem edital. Se eu não fizesse isso, eu iria para casa esperar um edital abrir. E aí eu perderia tudo que eu tinha conquistado. Se eu tivesse parado uma semana, eu provavelmente não estaria aqui. Por quê? Na sexta-feira abriram dois concursos. Um concurso que iria ocorrer dali a 2 meses, que era analista do planejamento e orçamento. Eu nem sabia o que era, nem sabia o que fazia. E outro que abriria, que teria prova dali a 3 meses. Então eu pensei, essa galera é muito boa que está estudando para concurso. É melhor para auditor fiscal, vai passar em um desses dois. Talvez, usando um pouco de psicologia, eles escolham o mais distante, que era auditor fiscal do trabalho. Caramba, paga muito bem, 13, era R$ 3.950, R$ 3.950, eu não esqueço até hoje. E aí tinha esse APO. Tinha acabado de sair e foi assim, num tiro só. Prova daqui a 2 meses, ganhava um pouquinho menos, R$ 50 a menos, eu acho. Meu Deus do céu, qual dos dois eu escolho? E aí eu fui conhecer as carreiras. Eu não me identificava com auditor fiscal do trabalho. A professora Monique Mistura se identifica, eu não. Eu me identifiquei muito com analista de planejamento e orçamento. Quando eu li as características do cargo, quando eu vi algumas entrevistas escritas, só tinha uma empresa preparando online para isso. Eu falei, não, é isso que eu vou fazer. Eu vou lá para Brasília para mudar Brasil, ok? Nem que seja dando aula de psicologia. Não, brincadeira. Hoje em dia no trabalho a gente tem uma maleabilidade bom. Quem está me acompanhando sabe os locais onde eu já trabalhei. Eu acho que eu consigo fazer um pouquinho dessa diferença. Daí decidi, vou escolher para auditor, para analista do planejamento e orçamento. Gente, foram 2 meses imersos, 2 meses imersos em estudo. Acho que está correto aí o plural. E aí eu estudava manhã, tarde e noite. Faltava um paciente, eu urrava de alegria. Por quê? Porque eu sabia que cada vez mais eu estava chegando perto. Então foi all in mesmo. Eram 100 vagas. 100 vagas, gente. Passou comigo a galera que me deu aula, passou comigo professor, passou comigo gente que escreveu os livros que nós estudamos. Aliás, livros de economia, lei de responsabilidade fiscal. Gente que tinha feito a história do Brasil já, passou comigo. E passou comigo uma pessoa formada em gastronomia, passou comigo um outro colega que também é da psicologia. Em tese, em resumo, passou comigo quem estudou bem e estava na hora fazendo a coisa certa, do jeito certo. Foram 4 discursivas, coisa pesadíssima, sei lá quantas matérias, eu sempre conto e acabo esquecendo. E valeu a pena. Valeu muito, muito, muito a pena. 10 anos depois, cá estou eu. Se não fosse aquele ano de 2007 me tirando da minha zona de conforto, eu não teria feito essas reflexões que eu fiz aqui para vocês e não teria mudado aquela minha crença central. Minha crença central é não sou competente. Eu não sou competente. Eu trabalhava com a TCC na área clínica. E aí eu tentei entender por que que toda hora eu tenho que me afirmar nisso. Peraí, vamos pensar como se fosse um dilema aqui da TCC versus a psicanálise. Por que que toda hora eu tenho que buscar essa razão das coisas? Vamos virar essa chave. Lá na frente a gente entende. Primeiro a gente vira essa chave porque o tempo está passando, a vida está acontecendo. Virei essa chave, assumindo desafios que eu sabia que eu era capaz de vencer. E aí, cada vez mais, não foi de uma hora para outra, eu falei para vocês, demorou mais ou menos uns 2 anos, cada vez mais eu consegui entrar dentro do assunto, dentro das informações e dentro, acho que, da minha própria linha da vida, minha própria narrativa. Cada um tem uma narrativa própria, não adianta ficar se comparando, cada um tem um ritmo próprio. E se eu não tivesse passado nesse concurso, eu estaria mal, ruim? Não, porque provavelmente eu teria outras oportunidades. Gente, as oportunidades elas não aparecem só uma vez na vida. É um erro imaginar isso. Elas aparecem várias vezes na vida e vão passando. Às vezes uma oportunidade, sei lá, talvez eu estivesse numa panificadora trabalhando ali, vendendo pão e feliz da vida, não tem problema nenhum. Tivesse trabalhando com a aplicação do Rochat. Ninguém imagina isso, certo? Então são coisas que fazem parte. São coisas que fazem parte. Se vocês tiverem gostado aqui dessa nossa live, deixem os comentários de vocês, deixem aí as sugestões para os próximos temas. Todo dia, toda segunda, quarta e sexta, melhor falando, toda segunda, quarta e sexta, nós estamos aqui ao vivo no Instagram e no YouTube, também no podcast, para falar um pouco sobre esses assuntos importantíssimos, gente, que são assuntos que são afetos ao campo da psicologia e ao campo dos concursos, principalmente na área da psicologia. Maravilha? Lembrando que amanhã à noite nós vamos ter uma live de lançamento do nosso curso Defensorias, Tribunais e Ministério Público. Vocês vão amar de paixão. Na quarta-feira, curso de CRP com a professora Monique. Uma live fantástica com uma professora que já passou um concurso de Conselho Regional de Psicologia. Isso é importante. Vocês viram qual que é a diferença, né? Qual que é a importância? Tivemos agora o resultado provisório da primeira fase da FAB, as professoras Gabi Becali e a professora Rayane. As professoras Gabi Becali e Rayane, elas foram significativamente importantes na aprovação do primeiro lugar. Então, no ano passado, essa pessoa passou em primeiro lugar. Acertou 50% da prova e agora quase gabaritou. Ter professores bons de psicologia alinhados com esse sonho é fundamental. Então, eu perdi muito tempo. Eu acho que o que eu passei serviu de aprendizagem para espalhar essa ideia. Não percam tempo de vida. A rosa mais bonita é aquela que vocês amam, que vocês conversam, que vocês regam todo dia, que vocês estão acompanhando, e esse é o sonho de vocês. Perfeito? Façam escolhas mais sensatas de hoje em diante, porque vocês têm essa condição, vocês têm esses exemplos, vocês têm esses caminhos e vocês têm amor próprio, vocês podem fazer isso. Tranquilo, gente? Me despeço aqui, um grande abraço, Thiago, ainda quero contar a história desse cara aqui, fantástico, fantástico, e de muitos que estão aqui nos assistindo. Deixe-me ver, Alisson, eu estou na mesma situação que você estava, já estou me sentindo capaz de passar, isso me dá ânimo. Pois é, gente, pois é, eu acho que a gente costuma dizer sempre do sucesso, a gente costuma sempre conversar sobre, deu certo, eu fiz só isso e a coisa deu certo. Não, gente, eu mudei de método de estudo, eu refiz meu planejamento de estudo 200 vezes, eu rascunhei, eu acho que eu rascunhei a minha vida, eu falo para minha esposa, eu comecei a viver, claro, vai parecer clichê, mas depois de conhecê-la, acho que eu comecei a virar gente depois de conhecê-la. Depois de ter passado por todas as experiências anteriores, isso é importante, sabe? Você não começa a viver, você não pode dizer, eu comecei a ver lá quando terminou minha adolescência e tal, mas quando você encontra algo significativo para você. Galera, um grande abraço, fiquem com Deus e vejo vocês na próxima live. Hoje à noite tem, viu? Nós vamos corrigir 50 questões e... Um abraço, fiquem com Deus.